Conexão TCU.
Em que áreas um órgão público pode ficar mais exposto à fraude e à corrupção? O Tribunal de Contas da União e outras instituições que atuam no combate a irregularidades estão avaliando as chamadas vulnerabilidades dos órgãos da administração pública. Quem vai falar sobre este assunto é Rainério Leite. Ele é do TCU e é secretário de Estratégias de Controle para o Combate à Fraude e à Corrupção. Rainério, bom dia para você.
Bom dia.
Rainério, como é que é esse trabalho de avaliação dos pontos vulneráveis dos órgãos públicos em relação à corrupção? Os furos que podem ter no controle para que aquele órgão público fique livre da corrupção?
Exatamente. Essa é uma preocupação, acredito eu, nacional, né? O nosso país já avançou bastante em termos de repressão à corrupção e ficou uma lacuna muito grande em relação a essa prevenção. Ou seja, nós não podemos ficar eternamente esperando que haja um desvio, esperando que haja irregularidades para podermos atuar e adotarmos ações de punição. Nós precisamos adotar uma política de prevenção para que essas coisas não aconteçam. E quando as coisas, se a gente esperar que a irregularidade seja cometida, o desvio seja cometido, quem vai perder é a população. Aquele recurso que iria para aquele determinado programa de governo, ele não vai ser direcionado ao cidadão. Então nós precisamos fazer com que a administração pública tenha todas as ferramentas necessárias para que a gente evite esse tipo de cometimento de fraude, de corrupção e de irregularidade. Então, os órgãos integrantes da rede de controle, para quem não sabe, ela é instalada em todos os estados do país, em que é uma reunião de todos os órgãos que lidam com o combate à corrupção, que eles se unem para se fortalecer mais ainda e adotar medidas para a redução desse mal no nosso país. Então, qual é o primeiro trabalho que nós vamos fazer? É um levantamento nacional para nós identificarmos em que situação se encontra, em que situação de vulnerabilidade se encontram os órgãos públicos. Eu digo os órgãos públicos, tanto federais, estaduais e municipais. Porque esse é um trabalho que nós dizemos em que os órgãos de controle estão aí dando as mãos aos gestores. Qual é o gestor que não gostaria de que assumisse a responsabilidade por um órgão, que a cultura da integridade esteja presente dentro daquele órgão, que as pessoas tenham essa cultura de evitar o desperdício, evitar a corrupção? Então, dá mais respaldo ao gestor e ele, consequentemente, a probabilidade de ele ser responsabilizado ou ser punido diminui. Então, nós estamos nessa grande estratégia, estamos denominando uma estratégia nacional de prevenção à corrupção, para que o país possa, no futuro, atingir índices compatíveis com países desenvolvidos.
Agora, Rainério, pelo que esse trabalho tem feito, pelo que você tem observado nesse trabalho, de modo geral, em quais áreas um órgão público fica mais vulnerável à corrupção? É aquela área em que a imprensa fala muito, por exemplo, a área de licitação, a área de compras, a área de contratos? Onde estão ali os pontos em que aquele que quer cometer mal feito geralmente entra ou tem mais facilidade ou menos dificuldade para entrar?
Perfeito. A pergunta é importante porque não é só... Normalmente as pessoas têm essa crença de que o ponto onde está a irregularidade é sempre nas licitações, né? E a licitação, sem sombra de dúvida, ela é um ponto que gera muita corrupção. A compra, a despesa realizada em si gera muita corrupção. Mas nós temos dois fatores e nós vamos levar em conta desse levantamento que nós estamos fazendo, que é, para cada órgão, qual é o poder de compra dele. Se eu tenho um órgão que tem um baixo poder de compra, que quase não faz licitação, então ele não precisa ter as ferramentas complexas, as ferramentas mais avançadas que tem uma Petrobras. Então, aquele órgão, se ele não tem muita despesa, a probabilidade, a exposição dele à corrupção é muito baixa. Então, já aquele órgão que faz grandes licitações, faz grande despesa, esse órgão se torna mais vulnerável. Mas além desse tipo da despesa em si, da licitação, Nós temos uma outra vertente que nós denominamos o poder de regulação. Ou seja, se tem algum órgão que pode regular a vida de um terceiro, a vida do cidadão, ele também está passivo de corrupção. Porque nós podemos ter uma legislação local ou daquele órgão, uma portaria, direcionada para beneficiar determinadas pessoas. E isso é um ato de corrupção. Às vezes, beneficiamento é para direcionar desvios de recursos, etc. Então, na medida que aquele órgão ele tenha um alto poder de regulação, ou seja, um alto poder de influenciar na vida externa, na vida do cidadão, ele se torna também mais vulnerável à corrupção. Então, a gente está levando em conta esses níveis desses órgãos para nós estabelecermos que, uma vez ele estando mais suscetível a cometimento de fraude e corrupção, nós precisamos adotar, e aí onde está a nossa estratégia de prevenção, que ele comece a adotar, e nós vamos acompanhar periodicamente, se todas aquelas ferramentas necessárias para integridade, para transparência, para a gestão da ética, a gestão de riscos e os controles preventivos naquele órgão estão sendo adotadas. Então, na hora que ele tem todo esse ferramental, ou seja, a suscetibilidade dele à fraude vai diminuir bastante. E é isso que a gente busca através dessa união entre os órgãos públicos e os gestores.
Rainério Leite, que é secretário do Tribunal de Contas da União de Estratégias de Controle para o Combate à Fraude e Corrupção, muito obrigado aí pela entrevista e vamos aí acompanhar com atenção os resultados desse trabalho. Um abraço, bom dia.
Um abraço, um bom dia para vocês.
Então tá aí, o trabalho feito pelo Tribunal de Contas da União com outros órgãos de controle, como Polícia Federal, Controladoria Geral da União, para detectar onde, em cada órgão público, estão os furos. Aqueles pontos em que os corruptos conseguem entrar para desviar dinheiro público. E aí o Tribunal de Contas da União está fazendo esse trabalho. É um diagnóstico aí importante feito pelos órgãos de controle.